I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Este é podcast Rádio Comercial.
Chaiselong não é divã.
Olá.
Olá.
Então?
Parece que não vem cá há imenso tempo.
Pois é.
É, de vez em quando há umas semanas assim.
Tanto que na semana passada eu achava que era dia de gravação.
Tu adoras isto. Tu adoras ter que vir mais cedo.
Acordei mais cedo e tudo. Acordei mais cedo a pensar que estava atrasada e não estava nada, porque não era dia
não,
de gravação.
E apanhou um cagaço.
Apanhaste, pois, tipo, imagino.
Estou quase a chegar, meu. Tipo, comecei logo a pensar, imediatamente enganei-me e agora tenho pessoas à minha espera e agora o que é que lhes vou dizer?
Não.
Vou ter que desmarcar.
Fui eu.
Depois pensei, não, calma, tu estiveste lá a semana passada, porque nós só gravamos 15 em 15 dias.
Exatamente. Olha, vamos saltar já para esta mensagem que nos chegou e que diz assim: sinto-me um verdadeiro extraterrestre. Quando penso na minha infância, só tenho boas recordações. Tive pais e avós que me deram muito amor. Nunca vi os meus pais discutirem. Só já na faculdade, quando vivia sozinha, é que a minha mãe me contou que eles fechavam na sala de jantar para discutirem baixinho, para nós não ouvirmos. Para mim, foi uma surpresa. Sempre os vi de mão dada, a passear, a serem bondosos um com o outro. Por isso não entendo quem sou eu hoje. Como pode a filha e neta das pessoas que descrevi ser uma traidora e mentirosa? Fico anos em relações com pessoas de quem não gosto, sempre com a certeza de que não é com essa pessoa que vou passar o resto da vida. Já tive relações com pessoas que amei, em que julgava que era para sempre, mas terminaram sempre comigo, exceto na última relação, porque achei que já não gostava de mim. As atitudes mudaram, enviava mensagens às escondidas. Pode ter sido uma mera insegurança minha, mas tive a certeza de que já não sentia amor por mim. No entanto, o que mais me preocupa não é o fim das relações, mas sim a pessoa que me tornei. Eu fico anos com pessoas sem gostar, a mentir, dizendo que é para a vida, a ser romântica sem sentir nada e tudo enquanto traio ao mesmo tempo. Eu sou aquilo que odeio. Tornei-me no que mais medo tenho que me façam. Como é possível ser assim? Como é possível não conseguir parar? Preciso de ajuda para compreender porque me comporto desta forma e como posso mudar.
Olha, bela mensagem, eu te digo.
Eu também acho. É raríssimo quando as pessoas nos contactam, ou contactam até uma psicoterapeuta, imagino, para falar dos seus erros, das suas falhas e não queixar-se dos erros dos outros.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
É muito raro.
É, e é uma mensagem muito interessante também para nós podermos dizer mais uma vez e mais claramente que aquilo que dá energia ao que nós somos nem sempre é da ordem consciente, não é?
Uhum.
O Freud dizia como graça, e que eu acho que é das várias coisas do Freud que se mantém até hoje, que é o eu não é senhor na sua própria casa. O que é que isso significa? Quer dizer que o nosso consciente não pode tudo. O inconsciente, as nossas motivações, os nossos comportamentos, as nossas decisões têm uma parte enorme inconsciente.
É.
E portanto, o facto de esta ouvinte aparentemente ter tido uma infância quase até perfeita demais,
pois.
Não significa que não existam aqui razões inconscientes para ela ter
se sabotar
e para ter este tipo de esta vivência que a está a perturbar de alguma maneira, e que nós vamos aqui descascar e dar aqui hipóteses.
Pois, por um lado, ela é muito insegura, uhum. não é? Porque acha sempre que eles não gostam, uhum. e eles terminam com ela, uhum. e por outro lado, trai constantemente e está em relações. Uhum. Bem,
mas é preciso vermos aqui a associação. Eu acho que o interesse desta mensagem tem a ver com o modo como ela associa uma família, que é o cerne da dúvida dela. Como é que eu tenho uma família tão feliz?
Como é que eu vim dali?
Como é que eu vim dali e me tornei nesta pessoa merdosa, segundo ela, não é? Sim. Merdosa nestes aspectos.
Pois, que ela não gosta.
Que ela não gosta. E, portanto, esta associação é que me faz pensar que, de facto, ela... que este é o cerne da dúvida dela. Como é que eu fui tão feliz e me deram tudo? E eu me torno assim. Pois. E eu acho que não há infâncias boas nem infâncias perfeitas. Há infâncias menos traumáticas. A infância é uma fase em que nós romantizamos, porque de facto tem muita coisa boa. Mas se nós pusermos uma lupa por cima da infância, não só é dura. E eu não estou a falar de infâncias desgraçadas. Estou a falar no geral. É duro porque o humano não tem... São humaninhos pequeninos que não têm agência.
Pois.
Portanto, agarram em nós. Olha, agora vais para aqui. Depois agarram em nós. Olha, agora fazes isto. Agora vou-te pôr daquele lado. Estás tu a ambientar-te a um sítio. Já estás no... Nós dependemos absolutamente dos pais. Portanto, a infância... Este lado desta dependência absoluta torna a infância passível de ser trágica até, não é? Como nós sabemos.
Sim, nós não só fazemos aquilo que os nossos pais nos mandam fazer, como somos aquilo que os nossos pais dizem que nós somos.
Completamente. E portanto, e como isso são coisas que se afetam, não é? Portanto, esta... às vezes nós tendemos a romantizar a nossa infância, ou sem romantizar, mas a achar que a infância foi pacífica porque não temos memória, ou porque conscientemente não conseguimos identificar razões para ela ter, para pensarmos de outra maneira. Ela descreve aqui uma infância sem conflitos, uma infância cheia de amor, com pais que nunca discutiam. E eu acho que isto é de facto uma coisa muito idealizada. É? Pais que nunca discutem é estranho. Não quer dizer que não tivesse acontecido, mas pais que nunca discutem já de si é estranho. Famílias onde não há conflitos é estranho. E eu acho que quando há assim esta idealização, eu como terapeuta fico suspeito. Não que a paciente, ou que agora, como não suspeito que aqui a ouvinte esteja a mentir de todo, mas eventualmente ela poderá até ter recalcado um ambiente de tensão que estava presente e que ela ou recalcou ou não viu. Recalcar é o quê? É quando alguma coisa acontece à nossa volta e a nossa mente não está preparada para lidar com isso que está a acontecer e recalca. O que é recalcar? É como se agarrasse e o consciente mandasse para o inconsciente. É automático, não é, não, nós não percebemos que isto está a acontecer. Fica recalcado, quer dizer que o que aconteceu ali a pessoa deixa de se lembrar, não forma uma memória. Isto é um mecanismo de defesa por excelência das neuroses. O recalcado acaba por voltar lá mais à frente, normalmente em forma de sintoma. Aqueles sintomas que se alojam no corpo, que nós falamos aqui muitas vezes, as coisas que nós somatizamos, sendo uma somatização, é o que se chama o regresso do que está recalcado, não é? E é por isso que depois em terapia precisamos de dar nome a isso, não é? Não só para o sintoma desaparecer, mas para a pessoa ficar mais consciente, não é? Trazer à consciência, para ficar mais consciente de que houve um facto, algures na vida dela, que é a pedra de toque de qualquer coisa que está a acontecer com ela no presente. É uma hipótese que eu coloco, é que de facto ela possa ter recalcado qualquer conflito que existisse ali na família, mas que estava algures escondido. Não é? Esta coisa dos pais se esconderem para
discutir.
Para discutir, Eu acho que é das coisas mais. Dos perigos. Perigos no sentido de.
É porque
que
os
é um
pais,
erro.
Os pais às vezes acham que estão a fazer bem.
Que estão a fazer bem.
E na teoria, se calhar estão, não é? Não estão em conflito à frente dos filhos.
Pois, mas essa é que é a questão. Que a questão é: é óbvio que eu não advogo grandes peixeiradas à frente dos filhos, como é óbvio. Às vezes pode acontecer. E não é o facto de acontecer que faz com que as crianças fiquem automaticamente traumatizadas.
Claro.
O que é preciso? É preciso que os pais traduzam esse ambiente, traduzam esse facto, traduzam o que acabou de acontecer às crianças, para que elas não fiquem a achar que aquilo é de algum modo da responsabilidade delas, ou não fiquem a achar que os pais se vão separar e isso lhes dá uma insegurança enorme face ao ambiente em que estão habituados a viver. E, portanto, havendo esta tradução, a criança sente-se mais segura, ok, isto dizendo à medida da criança, olha, os pais, o pai e a mãe de vez em quando discutem,
zangam-se,
mas isto não tem a ver contigo, está tudo bem, nós não vai mudar nada, mas às vezes é assim, às vezes os adultos discutem, ok, e isto é um. É muito importante isto ser feito. É muito importante. Eu acho que aqui nesta mensagem o facto dos pais discutirem às escondidas é central. Porquê? Porque se por um lado protegiam os filhos, não é? Protegem os filhos destas coisas de adultos, ao mesmo tempo retiram à criança de facto esta oportunidade de ver que é possível ter uma discussão com alguém sem destruir esse vínculo. E isto é qualquer coisa que não nos é ensinado verbalmente, mas que nós aprendemos vendo as pessoas à nossa volta a discutir, não é? Quem diz a discutir diz a ter uma argumentação, às vezes até a serem mais frios, qualquer coisa. E portanto, não dar à criança esta possibilidade, esconder as discussões, também é permitir, em teoria, que a criança introjete esta ideia de que o conflito é qualquer coisa de perigoso. Porque se está escondido, né, a criança, a mente da criança vai, né, se está escondido é porque não é para ver. Se não é para ver é porque é mau. Se é mau também pode ser perigoso.
Pois, eu também queria uma noção idealizada de relação.
Claro.
E tudo o que não é aquilo.
Claro.
Não serve.
Não serve. E, portanto, podem introjetar essa ideia, essas duas ideias, e podem introjetar a ideia de que para manter um amor, ou até para ser amor, é preciso ser harmonioso, agradável, sem discussão.
Sempre de mão dada.
Sempre de mão dada. Sem desacordo, sem diferença, no fundo.
Sem divergência.
Sem divergência. E, portanto, isso significa o quê? Significa que a raiva não tem lugar, a frustração não tem lugar e o desejo próprio, provavelmente, também não. Repara como, às vezes, de qualquer coisa que nós fazemos com a melhor das intenções e achar que estamos a fazer bem, às vezes. E mais uma vez, eu não estou a dizer que é uma coisa leva obrigatoriamente à outra, mas que existe essa possibilidade, existe, e é essa possibilidade que nós estamos a levantar face a esta mensagem. Portanto, viver uma família como perfeita tem um intuito, não é? Que é manter uma certa harmonia, mas a duras penas, que é o que eu acho que acontece aqui. À custa de quê? E é à custa da repressão de partes das tais partes, entre aspas, feias.
É, sombrias.
Da experiência emocional. A experiência emocional, ela vai de um polo ao outro, vai do amor ao ódio. O ódio também é afeto. O afeto não é só as emoções fofinhas de que nós gostamos. O ódio é tão afeto quanto o amor. E, portanto, a experiência emocional e humana deve contemplar, dentro do que cada um é, todo o maior número de cores dessa paleta.
E também é interessante ela manter esse lado sombrio às escondidas, quando ela trai a traição.
Exatamente, bem visto.
Também
bem visto.
É por aí.
É, ela põe de fora também esse lado sombrio dela.
Sim.
Exatamente, muito bem visto. E portanto, eu acho que pode haver aqui também qualquer coisa desta posição subjetiva dela, que é da filha que não pode seccionar, de algum modo. Não é? Eu, se tivesse que apostar, eu apostaria que esta paciente aprendeu a ser boa, doce, correta, não é? Um bocadinho, talvez, à imagem do que os pais poderiam ou não ver nela, é uma hipótese. Ter aprendido que ser amada é não causar problemas, que amor e autenticidade são coisas difíceis de ser harmonizadas.
Pois.
E eu acho que ela provavelmente, olha, se tiver que escolher alguma coisa, escolhe o amor, não é? Porque mas escolhe o amor sacrificando a autenticidade, de algum modo. E eu acho que aqui começa a clivagem que aparece explosivamente nas relações amorosas dela. O que é clivagem? É só ver o bom ou só ver o mau. Cliva, clivar é uma versão exacerbada de partir ao meio. Porque quando nós partimos ao meio, nós ainda conseguimos ver a esquerda e a direita. Quando clivamos, só vimos ou a esquerda ou a direita. E a clivagem é uma defesa, um mecanismo de defesa nosso, que nós usamos quando temos muita dificuldade em ver um dos lados. Usamos inconscientemente quando temos muita dificuldade em viver, normalmente, os lados lunares, mais sombrios. Não é? E, portanto, eu acho que ela nas relações acaba a repetir o mesmo mecanismo. Eu acho que o que ela faz é uma reprodução desta lógica infantil em que fica mesmo quando não quer, em que, não é, para não ferir o outro, como ela diz. Diz que ama mesmo sem amar, e eu acho que aqui poderá servir para ela preservar esta imagem de ser esta pessoa doce, esta criança doce, não é? Repetindo a criança doce e dócil e que não dava, é que não chateava, que não dava problemas. E isso leva a que ela não consiga, de facto, sair, porque isso faria o outro sofrer, ela iria ficar a sentir-se culpada, mas eu acho que aqui aquilo que se acha que é, aquilo que ela acha que é o mais vergonhoso, que é manter esta segunda vida em segredo, digamos assim, eu acho que este é o lado saudável dela. Porquê? Porque é onde está o desejo dela, que é o desejo que está, que é só dela, que é o desejo real dela, está ali nas relações que ela vai tendo fora. Ou seja, eu acho que ela esconde coisas do parceiro, como provavelmente escondeu em criança dos pais.
E os pais esconderam
dela. E os pais dela, não é? Portanto, ela esconde o quê? O conflito, esconde a ambivalência, esconde o não quero, o não é isto. Portanto, ela esconde a parte que é, como é que se diz, autêntica nela.
Sim.
Esconde o desejo próprio. Ela está vinculada ao desejo do outro. Não vou sair desta relação porque, coitado, não vou fazê-lo sofrer. Portanto, ela está a olhar só para fora. E, portanto, mas há aqui um ponto muito importante, porque é o que ela diz. Porque ela, quando supostamente amou de verdade, foi abandonada, não é?
Pois.
E, portanto, aqui é um ponto que pode ser traumático, não é? As relações às quais ela se entregou, onde em teoria não usou estas defesas, não usou esta clivagem, não recalcou, terminaram, mas terminaram por decisão dela, não é? Parece que é isso que ela diz.
Sentiu que ele não gostava dela, não é?
Pois, exatamente. Ela sente que ele não gosta dela e decide terminar a relação. Nós não sabemos onde é que isto, de onde é que isto vem, ela não explica isto.
Ela fica se não gosta, mas sai se o outro não gosta.
É, exato, portanto, ela está assim meio que está ao contrário, as coisas estão de cabeça para baixo. E eu acho que, para não reviver essa dor, ela escolhe, entre aspas, uma solução psíquica, digamos assim, em que escolhe ter relações em que não ama tanto, para se proteger. Fica anos nas relações, mas sempre com um pé de fora. É com este pé de fora que ela tem relações fora da relação dela. Trai para garantir uma porta de saída emocional. É como se ela está, mas não está. Ela está meio dentro, meio fora. Lá está, cliva, não é? E eu acho que isto serve para ela não ficar totalmente vulnerável. É como se eu já me apanharam na, como se ela dissesse, já me apanharam na curva uma vez, não me vão apanhar outra. Então eu estou, porque isto também me dá uma certa estrutura, um certo quentinho, mas just in case eu tenho aqui este pezinho fora. É como se ela viajasse sempre com uma malinha pronta para sair, não é? Portanto, enquanto está, está. E estar fora também lhe dá uma certa segurança de que ela consegue sair com o mínimo dano. E portanto, acho que a traição aqui não é egoísmo ou prazer. Eu acho que é uma defesa dela contra um certo desamparo que ela alguns deve ter sentido na vida dela. E portanto está sempre entre cá e lá. Se eu estiver com um pé fora, mesmo que me apanhei na curva, eu já estou preparada. Eu até já tenho aqui a minha malinha feita, uma linha simbólica feita. Portanto, eu vou. Só que isto deixa-a sempre muito cindida, muito partida ao meio, não é? Porque ela há aqui uma oscilação estrutural, que é ela ou fica presa, parece que ou eu, para ficar nesta relação, sinto-me presa. Mas fora também não é nada, não é? Portanto, ela ou fica presa ou escapa. Está aqui neste, ou se submete ou se sabota. Portanto, está aqui nos polos. Ou idealiza ou destrói. Eu acho que ela não consegue ocupar esta, sustentar o seu próprio desejo dentro da relação, que não é assim muito incomum. Vejo muito isso em consultório, pessoas que quando estão em relações acabam por não conseguir sustentar o seu próprio desejo, as coisas que quer, as coisas que são, aquilo que é, aliás, e acabam por ficar muito coladas ao desejo do outro. Mas ao ficarem coladas ao desejo do outro, isso também as faz meio que desaparecer no outro, não é? Que é uma coisa que também não querem. E portanto acabam por oscilar bastante, não é? Ou ama entre o amor e o abandono, entre sentir-se amada e sentir-se sufocada. Falta-lhe aqui uma terceira via. E esta terceira via, que é a via que pode ser um caminho até terapêutico dela, que é como é que eu posso amar sem me perder no outro, sem me perder na relação, sem deixar de ser aquilo que eu sou. Eu acho que esta mulher tem um superego muito feroz. O que é o superego? É o nosso filtro, é o nosso polícia interno, é a nossa instância da mente que está ligada ao limite, que está ligada à autoridade, que está ligada à contemporaneidade entre aquilo que nós achamos que podemos fazer, que queremos fazer, mas não devemos fazer. É mesmo o nosso polícia interno. E é aquilo que muitas vezes é a instância da mente que muitas vezes nos diz coisas horrorosas. No caso desta mulher, repara, ela chama-se traidora, mentirosa.
Sim, sim.
Não é? Tornei-me no que mais odeio. É mesmo um polícia muito violento que a pune quando ela tenta uma ruptura com esta imagem de ser a filha boa.
A mulher boa.
A mulher boa, exatamente. E portanto, quanto mais ela se culpa, mais fica presa neste padrão. E eu acho que aqui a culpa, a função da culpa, ocupa o lugar dela também se poder pensar. Embora esta mensagem é isso que ela pede, não é? Mas a culpa normalmente ocupa sempre um lugar. A culpa, quando nós dizemos eu não faço isto ou eu faço isto porque me sinto culpada, normalmente é uma forma da pessoa se manter no mesmo sítio, de não evoluir, de não pensar, de não transformar as suas coisas. Quando a culpa aparece, é sempre para estagnar. Nunca é para avançar, sim, ou para transformar. E portanto, eu acho que aqui a culpa, o lugar dela se poder pensar, e esperamos que estas dicas que estamos a dar também possam ajudar nisso, não é? Há aqui uma frase que me tocou especialmente, em que ela diz: eu tornei-me naquilo que tenho mais medo que me façam.
Sim.
É uma frase muito impactante. E eu acho que esta é que é aqui a verdade mais profunda, não é, dela. O maior medo dela, eu acho, que é de ser enganada, traída, abandonada. E então o que é que ela faz? Ela inconscientemente, e volto a frisar inconscientemente, ela torna-se no que engana, no que trai, no que abandona. Portanto, não por maldade, mas por defesa. Porquê? Porque é muito menos doloroso ser o agente da ferida do que ser o alvo da ferida.
Claro.
É melhor nós controlarmos o fim do amor e o fim da relação do que sermos surpreendidos por ele. O que eu acho que esta ouvinte realmente procura não é só parar de trair, não é só parar de ser esta pessoa em que ela acha que se tornou. Eu acho que ela procura descobrir quem é ela além, para lá das, desta máscara que ela usa para sobreviver aqui neste, nestas relações que ela vai tendo, não é? É uma pergunta identitária do quem sou eu além disto que eu vejo, porque isto que eu vejo eu não gosto, portanto haverá alguma coisa mais? Uhum. E havendo alguma coisa mais, é o quê? Eu acho que ela quer compreender porque é que ela não diz não, porque é que ela não consegue dizer não de uma forma honesta e precisa sempre de arranjar expedientes e subterfúgios para não culpar ninguém. Porque é que ela confunde amar com perder a liberdade? Porque é que o desejo dela, o desejo próprio, aparece sempre escondido, não é? Que é quando ela vai, sim, tem estas relações fora da relação dela. E porquê que, sobretudo, porquê que ela se odeia tanto, quando na verdade a mim o que me parece é que ela se tenta proteger? Estas ações dela, estes atos dela são mais protetores dela mesma. E portanto eu acho que ela quer um lugar onde ela possa ser inteira sem ter medo. Sem ter medo de ser abandonada. Sem ter medo de ser do conflito. Sem ter medo dos seus lados mais sombrios ou dos lados sombrios do outro. E acho que aqui não se trata de corrigir comportamentos, não, pelo menos em psicanálise não é para aí que a gente olha. É mesmo tocar no ponto de origem dela, que é como é que ela aprendeu, o que é que ela aprendeu sobre o amor, como é que o amor se constituiu nela, dentro dela. É amar é esconder o conflito? Amar é não desiludir? Amar é não ter desejo? Amar é correr o risco de ser trocada? É importante ela ir pensando o que é que para ela, não é teoricamente, intelectualmente, é o que é que, tendo em conta a história dela, o que é que para ela é o amor? Como é que ela vive o amor? Onde é que ela aprendeu a amar e a ser amada? Como é que isso foi feito? Acho que ela até já está numa fase, acho que esta mensagem mostra que ela tem capacidade de insight e tem capacidade de pensar sobre ela. Acho que ela, lá está, deixou de racionalizar, deixou de culpar os outros, como tu dizias no início. Acho que ela está a olhar para si mesma com dor, mas com honestidade.
Sim.
Isso é importante. Acho que ela quer compreender, quer transformar. E quando ela diz, eu preciso de ajuda para entender e mudar, eu acho que este ela está num ponto certo para começar a fazer um trabalho analítico, de preferência analítico ou outro. Uhum. E portanto eu acho que era isso que eu sugeria. Há aqui muitas camadas que eu acho que ela percebe e que liga ao modo como cresceu. E também podemos concluir desta mensagem que nem sempre aquilo que nós percepcionamos como ausência de conflito é garante de uma vida afetiva
saudável,
serena. Uhum. Não é? Pelo menos serena e saudável. Acho que esta ouvinte está pronta para finalmente perceber quem é que ela é, sem medo de perder o amor dos outros. Sem ter que abdicar de si mesma.
Acho que são boas pistas. Portanto, tem aqui
pistas
algumas
de pensamento.
Mas um trabalho de
sim,
terapia.
Claro, claro que sim.
Isto não chega.
Isto não chega, não é? Mesmo, são só mesmo dicas para ela se pensar. Para sair desta lógica de eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, não é? Para dar assim um chapadão lá no polícia dela, a polícia interna, atenção, e poder construir um outro olhar sobre si mesmo. Uhum. É por aí.
Muito bem. Pronto, obrigada.
Muito obrigada.
Chaise longue, não é divã. Este é um podcast Rádio Comercial.